Senhoras e senhores ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 31 de março de 2018, dia da integração nacional, sábado de aleluia, véspera da Páscoa, e a CBN Entrevista conversa com o pároco da Matriz Nossa Senhora das Vitórias, o padre cantor Ederson Jaroszewski. Bom dia, padre Ederson.
Estimado professor Aloysio, bom dia também a todos os ouvintes da CBN Vale do Rio Iguaçu. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez.
Alegria nossa em poder recebê-lo. E nosso assunto é exatamente sobre o Salvador da humanidade. Né? Vamos abordar sobre a importância da Páscoa. Mas, meu caro padre cantor, antes de iniciar o assunto foco, eu preciso perguntar algo que todo mundo sempre diz: será que o padre Ederson vai lançar mais um CD? Como é que está a vida de cantor, de evangelizador através da música? Então, vamos ver se o senhor tem alguma novidade em relação a essa carreira maravilhosa, né? Essas missas que canta e encanta as pessoas, quando o senhor faz uso da voz para evangelizar através da música. Nos fale sobre um pouco da carreira do senhor, por gentileza.
Então, neste ano de 2018, nós iniciamos muito bem com a participação no Encontro Nacional dos Padres Cantores do Brasil. Esse encontro já é o quarto que acontece. É a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que organiza e que dinamiza e que nos anima a participar. E nós estivemos, então, agora no último dia 13, em São Paulo, lá no bairro Ipiranga, na casa das Irmãs Paulinas, com os padres cantores que estão em atividade no Brasil. Então, esses padres cantores, o perfil deles para participarem é terem trabalhos gravados. Então, o padre, para estar nesse grupo, ele precisa ter pelo menos um CD gravado, né?
Os requisitos para fazer parte do grupo.
Exatamente, é um dos requisitos. E que esteja, logicamente, né, ligado à evangelização, à igreja. Uma das constatações interessantes, professor, é que quase todos os padres, mais de 90%, eles são párocos. Todos são ligados a uma paróquia. Por exemplo, você pega o padre Reginaldo Manzotti, né, que tem uma expressão nacional. Ele é pároco ali em Curitiba, né? Sim. E assim outros também que a gente vai, que a gente está convivendo e conhecendo. Então, nesse encontro, nós socializamos um pouco dos trabalhos que nós realizamos, nós fazemos estudos sobre a questão da música, da evangelização, e também nós nos organizamos para projetos comuns. Por exemplo, agora, nesse último encontro, nós fomos apresentados a um projeto, né, que é a gravação de músicas em conjunto e de clipe, né, para que os padres cantores possam evangelizar também nas mídias, nas redes sociais, enfim. Mas na questão particular, eu agora, nesses próximos meses, nós vamos apresentar as novas músicas que já estão prontas, né? Eu tenho aí cerca de 7 músicas inéditas.
Novidades, então.
Exatamente, que já estão prontas, que foram gravadas com participações especiais, né, com bandas, com cantores, né? Elas já estão finalizadas, agora só nos resta fazer o processo, né, de prensagem de CD, de organização desse material, que a gente também precisa de um tempo, e aí nós vamos estar organizando um evento, uma noite de louvor para fazer o lançamento desse novo material, né? Compilando com aquilo que a gente já tem, né? E trazendo essas músicas inéditas que a gente quer fazer uma apresentação aí para a nossa comunidade, para as pessoas que gostam de boa música.
Muito bem, então estamos na expectativa. Eu estou acompanhando, claro, faço parte da matriz aqui de Porto União, e a gente percebe a sua preocupação em relação à questão da arte, do belo, da cultura, das letras. E é isso, né? Estar realmente bem com Deus é estar sintonizado e sentido. Então, é lançamento de livros, palestrantes, a doutora nutricionista, enfim, tantos momentos que o senhor realmente está deixando a sua marca através do belo, através da arte, através das letras e através da música. Oxalá Deus conceda muitos anos para que o senhor possa realmente nos proporcionar estas oportunidades.
Quando nós pensamos na formação integral da pessoa, a gente precisa considerar todas as dimensões que ela tem. Né? Não só uma e nem só outra, por exemplo, nós só vamos alimentar o lado espiritual, mas aí tem o lado emocional, tem a parte física, tem a questão psicológica. E a igreja é um espaço onde as pessoas se encontram, se reúnem, né, com um objetivo comum. Então, se nós temos a oportunidade de ter pessoas, seja aqui da comunidade, né, por exemplo, a Noite de Letras que nós tivemos, pessoas brilhantes que escrevem maravilhosamente bem, que produzem literatura aqui na nossa cidade. Ou se nós temos a oportunidade de trazer um cantor, um estudioso, alguém de uma determinada área, seja da saúde física, mental, enfim, a gente convida por quê? Porque a gente quer que as pessoas cada vez mais possam desenvolver o seu todo, né, a integralidade que é. E claro que quando você tem a oportunidade de estar diante de alguém que através dos estudos, da experiência de vida, né, traz um novo conhecimento, isso integra muito. E as pessoas, logicamente, que vão crescer de uma maneira mais saudável. E isso é muito bom, porque a gente percebe que a igreja, ela pode ajudar todo o contexto da sociedade, em várias áreas, não simplesmente, às vezes, apenas rezando. Pelo contrário, refletindo, produzindo, escrevendo, cantando, né? E nós temos pessoas muito especiais para isso.
Muito bem, é ótimo. Isso é vivenciar, é dizer que Deus está presente em tudo e em todos. Meu caro Padre Ederson, nosso Padre Cantor, hoje aqui na CBN, com o foco principal em relação a esta festa da Páscoa. Mas nós temos o período da Quaresma. O que é Quaresma? É tempo de conversão? É tempo de oração? Como vivenciá-la?
Esses 40 dias, eles foram propostos para a igreja justamente para que a Páscoa seja vivida de uma maneira bonita, bela, sóbria, de um jeito certo e abençoado. Então, quando nós vivemos a Quaresma, nós nos colocamos num desejo de nos tornarmos uma pessoa mais equilibrada, porque o que a Quaresma nos pede? Que nós possamos fazer exercícios espirituais para que nós tenhamos um controle de nós mesmos, um controle em relação ao corpo, um controle em relação ao espírito, à alma, e também um controle em relação às relações que a gente estabelece com as pessoas. É por isso que nós temos aí a prática da oração, a prática do jejum, a prática da esmola. Um está voltado assim, o controle que eu tenho com aquilo que eu como. O outro está voltado, o controle que eu tenho, a administração do meu tempo, da minha vida de oração, de espiritualidade particular e comunitária. E a outra tem também, né, o meu controle sobre as relações que eu estabeleço com as pessoas e como que a minha relação com ela faz com que elas possam melhorar de vida. Aí entra o quesito da esmola. Então, o que é a Quaresma? A Quaresma é nos posicionar a partir da vivência cristã no mundo. A Quaresma nos reorganiza interiormente para que a gente possa estar bem nos espaços, em relação às pessoas e também na dimensão espiritual. Então eu vejo que o tempo da Quaresma é o tempo que faz com que a pessoa possa se perceber mais equilibrada.
Muito bem. Meu caro Padre Ederson, como avaliar socialmente Jesus Cristo nos dias atuais?
Quando nós olhamos para a pessoa e para a missão de Jesus, nós entendemos que, primeiro, nós temos ali critérios de valores. Jesus foi um homem que, nas suas palavras e nas suas práticas, sempre colocou diante de si o homem como um projeto de bem. O homem como o primeiro e grande projeto de Deus. Então, Jesus Cristo, a partir de uma reflexão mais ampla, socialmente falando, ele se torna para nós um grande critério de como que nós vivemos, primeiro, a seriedade da nossa função, os valores que nós estabelecemos nas relações com as outras pessoas e como que nós cuidamos e atendemos os outros. Jesus tinha um cuidado muito grande, especialmente por aqueles mais fragilizados. Todos estavam diante dos seus olhos, todos eram recebidos. Mas Jesus tinha um cuidado por aqueles que ninguém queria cuidar. Jesus tinha uma atenção por aqueles que ninguém prestava atenção, que as instituições da época, que a própria cultura da época deixava do lado. Então Jesus, a partir dos seus critérios de valor, principalmente dentro da ideia de reino de Deus que ele tinha, ele fazia essa aproximação, né? Ele fazia com que, né, a personificação de Deus ali pudesse estar principalmente cuidando de quem estava abandonado.
Muito bem. Bom, Jesus tinha amigos, apóstolos. Eles entenderam o chamado de Jesus Cristo, Padre Ederson?
A duras penas entenderam. Quando a gente vai...
Sofrido,
né? Quando a gente vai estudar um pouquinho a história de cada apóstolo, a gente vai perceber que cada um deles teve um tempo. Uhum. Né? Alguns com mais facilidade compreenderam a mensagem de Jesus e assumiram a missão, e outros demoraram mais. É exatamente porque se liga a cada um à sua história de vida, né? Porque todos eram judeus, né? Já tinham a máxima religiosa cravada, né? no seu coração, e você tem que mudar de mentalidade depois de determinada idade, é um dos maiores sofrimentos que uma pessoa passa. Então, os apóstolos, eles sofreram essa mudança de mentalidade. Mas qual é a beleza de tudo isso? É que a mudança de mentalidade que o apóstolo teve que passar, ele acontece justamente porque eles perceberam que tudo que Jesus falava e pregava aconteceu. Então, a experiência de Jesus diante deles os tornou fiéis até o fim. Porque todos os apóstolos ofereceram a sua vida pela causa de Jesus. E para que uma pessoa ofereça a vida, tem que acontecer algo extraordinário na vida dela, senão ela não faz.
Muito bem. Jesus Cristo defendeu e continua na sua doutrina defendendo os oprimidos. O que o senhor tem a dizer a respeito exatamente desta preocupação do Filho de Deus em promover justiça?
A visão bíblica nos permite afirmar que Deus ama tudo e todos, porque Ele é o Criador. Mas quando a gente olha para a figura de um pai e de uma mãe que tem mais de um filho, e quando tem um filho que está passando por uma necessidade, o que que esse pai vai fazer? O amor que ele tem por todos não vai fazer com que ele deixe aquele que está sofrendo sofrer sozinho. A atenção, o cuidado, vai ser focado lá onde existe mais sofrimento. Hoje nós entendemos o quê? Que Deus tem um amor preferencial por todos. Mas Ele tem uma grande preferência por aqueles que estão padecendo e sofrendo. E sofrendo os diversos tipos de sofrimentos e desigualdades. Sejam sofrimentos angariados por si mesmo, ou sejam aqueles que são fomentados numa vida social. Então, quando nós nos perguntamos, Jesus tem uma preferência pelos oprimidos, pelos rejeitados, pelos abandonados? Mas é claro que tem. Porque se Deus é o Pai de todos, esse Deus ele quer cuidar de todos. Então, quando a gente se pergunta, Jesus tem essa preferência? Tem. Tem porque o objetivo principal da mensagem de Jesus, da sua prática e do seu pedido a nós, é que a vida seja cuidada em abundância, que nós tenhamos vida em abundância. E onde tem rejeição, a vida está pela metade. Então Jesus tem essa atenção por quê? Porque Ele quer a vida de todos e uma vida digna.
Muito bem. Padre Ederson, um encontro entre amigos para uma ceia, momento, último momento de todos, ali ao lado do grande mestre, do grande líder. O que realmente significou e significa até hoje a Santa Ceia?
Então, professor, a ceia que Jesus tomou com os seus discípulos fazia parte, né, da condição da própria religião da qual eles participavam, né? Eles eram todos judeus. Então, aquela ceia estava ligada diretamente à Páscoa judaica. Mas o rito que Jesus coloca naquela ceia, com os símbolos que ele utiliza do pão e do vinho, já antecipa aquilo que, mais tarde, os discípulos reconheceram como a verdadeira ceia. porque ela acontece naquele momento onde as práticas de sacrifícios no templo estavam acontecendo simultaneamente. Então, a partir daquele momento, né, daquela ceia, e depois os discípulos fazendo memória, eles perceberam que não há mais necessidade de matar cordeiros e bois. O verdadeiro Cordeiro de Deus derramou o seu sangue. Então, aquela ceia, né, inclusive quando se celebra a missa, é a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque naquele pão e naquele vinho está a oferta que é dada a Deus. E Deus nos devolve, né, segundo a teologia e aquilo que acreditamos, Deus devolve o corpo e o sangue do seu Filho. Por isso que cada vez que celebra uma missa, nós temos o quê? Nós temos o sacrifício de Jesus Cristo acontecendo ali.
Instituição da Eucaristia.
Exatamente, a instituição da Eucaristia com o serviço do lava-pés, que foi o exemplo maior que Jesus deixou.
Muito bem. Padre Ederson, aqui na CBN Vale do Iguaçu, tratando da Páscoa. Esse momento de reflexão, a oportunidade da ressurreição. E às vezes, durante um ano, até outra Páscoa, a gente mata o amor, né? Atrofia o bem, quer dizer, não cultiva a amizade. E é o momento de nós pararmos, refletirmos, dar a oportunidade dos valores essenciais que vivemos, trazer à tona e saber perdoar. Me diz uma coisa. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas o traiu. Apesar de amigos, o que dizer sobre esses dois?
O fato deles serem amigos de Jesus, de serem os discípulos mais próximos de Jesus, não elimina a condição humana deles. E a nossa condição humana, ela é ao mesmo tempo sapiens, mas também demens. Nós somos sábios, mas de repente a gente é demente. Nós fazemos aquilo que é bom e de repente fazemos aquilo que não é. E com os discípulos de Jesus, aconteceu isso. Mas isso nos reforça a pensar o quê? Eles estando com Jesus, né, tiveram essas situações de negação e de traição. Só que Jesus não entrou nessa linha negativa. Jesus teve paciência, os aceitou. Quer dizer, a essência de Jesus não mudou por causa do mau comportamento dos seus. Pelo contrário, ele se manteve firme no seu projeto. Por quê? Porque aquele Pedro que negou, depois dedicou todo o amor e toda a vida a Jesus. Então, essa que é a grande beleza. Estar com Jesus não significa que vamos ser perfeitos. Significa que ele vai nos transformar.
Muito bem. Na nossa caminhada, na nossa via sacra diária, é uma Opus Dei, Padre Ederson?
Quando nós temos a consciência cristã reafirmada em nós, a partir daquilo que a gente estuda, reza, lê, acredita, professa a fé, com certeza, porque nós colocamos tudo aquilo que acontece dentro de uma ótica divina, né? Eu ofereço tudo a Deus, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que dá certo, aquilo que não dá. Então, quando nós entramos dentro dessa lógica, nós percebemos que até mesmo no sofrimento, nós ali vamos nos deparar com uma ação de graças. Ali existe uma graça acontecendo, mesmo que a gente não consiga reconhecê-la no primeiro momento, mas quando a gente vive a partir daquilo que a fé nos propõe, e a fé é um dado gratuito que Deus nos dá, a gente vai perceber, até no pior momento, eu consigo dali extrair algo bom. E isso é algo divinal.
Falar em pior momento e o perdão diante da cruz. Deus é Pai e sempre nos oportuniza o perdão. Nos fale desse perdão diante da cruz.
Então, professor e tudo, queridos ouvintes, o sofrimento no corpo de Jesus não mudou a essência da sua alma. A dor que ele passou no corpo não mudou quem ele era. É por isso que ele perdoa, porque ele verdadeiramente trazia dentro de si a grande força do amor. E às vezes o que, que acontece? Diante de uma dor física, nós depravamos também a nossa essência. E isso não aconteceu com Jesus. Jesus não mudou o seu projeto divinal por causa da injúria e do sofrimento que fizeram ele passar. Isso daí deu mais força para ele confirmar o que ele veio fazer. Por isso que ele perdoa.
Muito bem. Não ficou procurando culpados como nós, seres humanos, sempre procurando justificar ou encontrar culpados, né?
Exatamente. Olha, Jesus, até no último momento, ele estava querendo salvar. E se a pessoa diz, eu quero, ele recebe.
Só para avaliar a dor de uma mãe ver seu filho numa cruz?
Olha, a gente tem acesso a muitas mães que perdem filhos de maneira precoce. É impossível a gente imaginar qual é a dor e o tamanho, né, desse sofrimento. Mas o que a gente percebe na vida e na história de Maria é que ela, vendo a grandeza de Jesus em Jerusalém, em Belém, vendo a beleza de Jesus em Belém, sofrendo os sofrimentos na Via Dolorosa de Jerusalém e recebendo o Filho na cruz, mostrou primeiro a força da fé daquela mulher. Segundo, que independentemente do jeito que está o Filho, ela como mãe o recebeu, o acolheu. E terceiro, ela também se coloca como um modelo de pessoa que, mesmo com o pior sofrimento, continuou sendo fiel ao que acreditava.
Muito bem. Meu caro padre Ederson, aqui na CBN, nos fale sobre a certeza da ressurreição. E Cristo é a esperança de um mundo melhor? Por gentileza. Antes, lógico, depois uma mensagem finalizando.
O sepulcro vazio, o domingo como o dia do Senhor, e a certeza com que os discípulos deram a sua vida pela causa de Jesus nos confirma que verdadeiramente o extraordinário aconteceu. O salto de qualidade que aconteceu em Jesus com a ressurreição, em que faz com que o homem, numa nova dimensão, e a ressurreição é justamente isso, é uma nova dimensão de viver a humanidade, nós temos a certeza, primeiro, que Cristo verdadeiramente ressuscitou e o projeto de Jesus aconteceu. Então, para nós, Jesus é verdadeiramente a esperança do mundo. Por quê? Porque a morte não conseguiu vencê-lo. A última palavra é a vida.
Muito bem. Meu caro padre Ederson, sua mensagem de Feliz Páscoa aos ouvintes da CBN.
Queridos amigos e amigas, queridas famílias reunidas nesta Páscoa, que Deus abençoe muito você, que você seja e sinta-se uma pessoa cada vez mais iluminada pela ressurreição. Deus te ilumine, Deus te abençoe, uma santa e feliz Páscoa para você.
Amém. Muito obrigado ao nosso padre cantor, padre Ederson, aqui na CBN, sábado de Páscoa. A vocês que nos acompanharam, uma excelente Páscoa e a oportunidade de ressurgir em todos os sentidos para a vida. Feliz Páscoa a todos. Sábado que vem, retornamos com CBN Entrevista.